O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior. No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Com Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz, Carla de Paz Barreto. Na técnica temos o Big Alves. No Master o Edilson Lima. Na produção, Pedro Alves, que vai ligar aqui para o Eduardo Carvalho para a gente ouvir informações sobre os aflitos. Eita, vamos lá, Pedrinho, vamos lá? Vamos lá, meu amigo. Olha, pega aqui com o Ralf, pega aqui, vá, porque eu tô no ar. Se eu for parar para lhe dizer, meu amigo, eu vou ficar conversando com você e com o ouvinte, né? Aí fica muito difícil aqui a engenharia radiofônica brasileira.
Cara, descobre o Brasil, mas descobre a lista do telefone.
É brincadeira, né, bicho? É brincadeira. Eu tava vendo o seguinte aqui. Rapaz, o Central derrubou o treinador, Roberto? O Evandro Guimarães, sua patativa golada aí.
Mas o Sport derrubou o técnico campeão. Imagine se o Central não derruba o técnico que ganhou nada. Mais. É pra rodar mesmo, Marcelo, é pra rodar. Time que não joga. Agora, tem que botar uns reforços ali. Porque eu acho que não é só treinador, não. O time é muito fraco. A menos que eles aprendam a jogar com um novo treinador que chegar pra ensinar a jogar. Pronto.
Então tá errado. Minha gente, eu tô na conta. Eu tô fazendo a conta dos jogos ruins que eu já vi esse ano aqui em Pernambuco. Esse é um.
Faça os jogos bons. Faça os jogos bons.
O melhor jogo que eu vi até agora nesse futebol pernambucano e Nordeste foi. E trabalhei no jogo, foi Sport e Vitória da Bahia. Pronto. Esse pra mim foi o melhor jogo até agora. Não, o segundo tempo, Ralf, vou relembrar rapidamente. O Sport não foi o dominador do jogo, mas foi um jogo equilibrado. O Sport foi atacado, mas atacou. O Vitória criou, mas o Sport criou.
O Sport é que caiu no segundo tempo, mas o jogo não caiu, não.
O Vitória jogou bem, né? O Vitória que subiu, o Vitória jogou nada no primeiro tempo. O Sport caiu um pouquinho fisicamente naquele jogo, mas o jogo foi equilibrado no segundo tempo. Foi lá e cá. O melhor jogo, na minha opinião, foi aquele.
Tá falando de jogo. E eu concordo. Porque teve algumas partidas que um time jogou bem, mas o outro não jogou bem. Tipo, Náutico e Decisão. Náutico acabou com o jogo logo no primeiro tempo. E teve outras partidas que...
Náutico e Sport, com o juvenil do Sport, o Náutico quase perde o jogo. Porque jogou mal.
Não foi um jogo bom.
Foi aquele primeiro jogo. Não foi bom, mas quase perde. Era pra perder.
É natural, né? Início, a gente ainda tá no primeiro mês... De partidas. Você tá já em fevereiro, mas a competição, os jogos começaram o quê? Dia 18, né? Então a gente ainda tá no primeiro mês, então é natural. Só que já era esperado uma certa evolução. Eu não tô vendo, não. Nenhum.
Nenhum, né? Os times têm caído. Não tem evoluído, né? Mostrado uma evolução. Se tiver a posição do Central aqui, o Central hoje estaria...
De forma geral, né? Porque o Santa Cruz se estabilizou, o Náutico melhorou, mas de uma forma geral.
O Central estaria fora hoje. Sim. Ele não estaria entre os seis. Né? Pois a pressão lá. Ele tem apenas 5 pontos, tá? 5 pontos. O Eduardo tá na linha?
Então, apenas 5 pontos, mas ele está com a mesma pontuação do Retrô. Do Retrô. 5 pontos.
Mesma
o Retrô é o quinto ao sexto. Com 5.
O problema dele é o saldo de gols. O Central tem um saldo negativo de 2. O Retrô, o saldo tá zerado. O Eduardo Carvalho, diretor de patrimônio do Náutico, tá na linha. E a gente conversou com ele agora há pouco. O Ralf também gravou com ele para as nossas mídias sociais hoje de manhã. E ele tá no aguardo, não sei se já chegou, ele vai dizer agora, né? Da equipe, da empresa contratada pelo Náutico, do Batalhão de Choque, Corpo de Bombeiros, para fazer uma nova vistoria, uma avaliação nos aflitos, para dar essa liberação aí do aumento da capacidade para o jogo de amanhã. Eduardo, boa tarde, já conseguiu isso?
Boa tarde, Marcel, boa tarde, a grande nação alvirrubra. Nós estamos aguardando, né? Pela manhã já fizemos contato com a empresa que está fazendo o projeto, finalizando o projeto, né, junto ao Corpo de Bombeiro, e estamos no aguardo, porque a informação que nos foi dada é que o bombeiro vai vir junto com a Polícia Militar para fazer a vistoria e a partir daí nós vamos tomar pé da situação, ver para quanto de aumento o nosso estádio vai voltar. Né? A gente entende que em 2012 tínhamos uma capacidade de 22 mil, né, em nosso estádio, e de 2012 para cá o que nós fizemos foi melhorar. Né? Criamos 2 acessos novos a Manuel do Carvalho, foram 2 escadas que foram feitas, dando uma acessibilidade melhor para o torcedor, né, tanto na fluidez de entrada como na de saída. Criamos um acesso novo para o jogador, comissão técnica, o pessoal da imprensa, que é o acesso da piscina, né? Então, isso foi criado de melhoria fora todo o resto da reforma. Então, a gente entende que a partir do momento que nós dermos carga nesse projeto de prevenção e combate a incêndio em nosso estádio, junto ao Corpo de Bombeiro, nós entendemos que nosso estádio, com algumas intervenções que terão que ser feitas, nos fornecida o termo de compromisso, nós entendemos que nosso estádio ele tem que voltar para a capacidade de 22, de 21 mil. Então, a priori a gente acha, presume, né, que a gente consiga aumentar já para esse jogo para 16.943.
O Eduardo, hoje é o nosso sentimento. Hoje a capacidade ela é de 11.500, né? É isso?
11.760.
Tá. Ô Eduardo, boa tarde. Se dá para falar quais foram as exigências do Corpo de Bombeiros e o que é que o Náutico dá para fazer para o jogo de amanhã? Ou apenas ele vai readequar um cálculo, por exemplo? Agora eu digo de obra.
Não, veja, o cálculo, o contrato com essa empresa, a condição sine qua non que nos foi passada para avançar é a gente dar entrada no projeto de prevenção e combate de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros. Isso é o que Náutico está fazendo agora e que todos os outros estados vão ter que fazer, vão ter que se adequar essa nova solicitação do Corpo de Bombeiros. Então, assim, a partir daí, dessa condição, eles vão passar a dizer, olha, você precisa aqui fazer uma intervenção pontual aqui. Você precisa fazer uma intervenção aqui na questão do acesso. Então, a partir dessa nova informação, é que o clube vai fazer os devidos ajustes. Mas não adianta nada a gente fazer os ajustes se a gente não tiver dado carga no projeto do estádio. Então, a primeira condição do Corpo de Bombeiro era que a gente fizesse isso. E é o que a gente está fazendo. A gente contratou uma empresa com expertise nesse tema para evoluir dentro do projeto. E aí, o que foi que eu pedi? O que foi que nós pedimos? Foi que eles já fizessem um cálculo e ajuste na adequação do que a gente já tem hoje. A gente fez uma planta baixa de tudo que nós tínhamos hoje, enviamos para essa empresa fez um estudo, fez um cálculo, né? E esse cálculo foi passado agora para o comando do bombeiro. Então, a gente inclusive pagou um DAE de vistoria, né? E aí o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, está vindo hoje à tarde aqui para fazer essa nova vistoria e nos dá um laudo com a capacidade que a gente vai poder ter de público aqui no estádio para o jogo com o Botafogo. Paralelamente a isso, a gente vai dar carga no nosso projeto dentro do Corpo de Bombeiros. A gente vai ter que dar continuidade àquilo. Aí vai sair as intervenções. Olha, você precisa fazer uma intervenção aqui nesse acesso, você precisa tirar uma escada, você precisa botar isso. Então, a partir desse momento, a gente dando continuidade e o projeto sendo aprovado junto ao Corpo de Bombeiro, aí a gente vai ter a nossa capacidade máxima de volta.
Ok. Ralf, alguma pergunta, Roberto?
Não. O Carlalho fez a pergunta e eu acho que não foi respondido, talvez até porque o Eduardo não tenha na mão as exigências do Corpo de Bombeiro. Mas uma que agradou muito, Eduardo, quando eu conversei com o Roberto Queiroz hoje de manhã, você tinha me dito que dentre as exigências do bombeiro é preciso uma escada para cada 3 cabines de rádio. Então, significa dizer que o Náutico vai fazer pelo menos mais 2, né?
Isso. Na primeira vistoria que nos foi passada, houveram algumas intervenções. Exemplo, guarda-corpo ele tem que ter todos 1,10 m. Nós não temos todos os guarda-corpos 1,10 m. No setor de cabine de imprensa, naquele corredorzinho onde tem 2 escadas, eles têm a ideia de, para cada 3 cabines de imprensa, a gente tem uma escada para cada 3. E também tem algumas áreas de acessibilidade do entorno do estádio que elas ficam muito próximas. É onde o cadeirante fica. Ela fica muito próxima do alambrado. Então tem algumas dessas e também vão ter que ser retiradas. Isso são algumas coisas que anteriormente nos foi solicitada. Fizemos algumas, não conseguimos fazer todas, em razão aí de recurso, de tempo, enfim. Mas o que importa é que o Náutico agora ele está trabalhando para efetivamente fazer o projeto, que esse projeto seja aprovado e que nós tenhamos a nossa capacidade máxima no Estádio dos Aflitos.
Eduardo, duas perguntas. A primeira, rapidamente, passa pela proteção de vidro também, você teria que modificar algo. E a outra, por que a vistoria no começo de 2019 aprovou tudo e agora um ano depois, sem alguma intervenção para piorar o estádio, agora não foi liberado?
Na questão da vistoria, eles fizeram uma nova vistoria e nessa vistoria foi constatado que algumas intervenções nós não conseguimos concluir. Então, em razão disso, e também não demos carga no projeto, então em razão dessas duas situações, eles reduziram a nossa capacidade. Realmente é um pouco curioso, porque o que nós fizemos no estádio foi melhorar. Criamos três acessos novos e tivemos uma capacidade reduzida. É curioso. Mas essa capacidade ela foi reduzida em razão de que a gente não concluiu, né, o que estava lá comprometido, não fizemos 100%, e também em razão da mudança do comando, das novas normas que o bombeiro impôs e está impondo ao estádio, que é passa pelo projeto aprovado no Corpo de Bombeiro. Qual foi a outra, Carlai?
A questão da proteção de vidro.
Pronto, a proteção de vidro não teve nada com relação a isso. O que teve é no setor do vestiário do visitante, tem um túnel. E esse túnel, que fica entre a arquibancada e a mureta, ele como é um pouco mais alto, ele fica baixo. Então a gente já pediu um orçamento de um projeto para subir exatamente naquele setor onde fica mais baixo, para subir o alambrado de vidro com altura maior, entendeu? Mas especificamente naquele setor, não no restante, porque naquele setor é uma condição atípica de todo o resto.
Essa exigência ou essas exigências não terão sido em decorrência da facilidade com que o torcedor entrou no gramado no jogo com o Paysandu, porque parece que todo mundo que estava no estádio conseguiu entrar com muita facilidade no gramado naquele jogo com o Paysandu. Não é verdade isso?
Eu acho que, assim, o alambrado, é um projeto inovador que o clube lançou, né? Isso passa pela reeducação do torcedor. O vice-presidente de marketing está trabalhando junto isso, a torcida, e mostrando que um copo de plástico que a gente jogue dentro do campo vai prejudicar o clube, que o torcedor ama. Então, não é por aí o caminho. Então, passa também por uma reeducação do torcedor. Agora sim, aquilo era um momento atípico, era um momento de grande euforia, um momento que o Náutico subiu para a Série B, né, de muita alegria. Então aquilo foi uma invasão, mas não é o cotidiano. Nós tivemos jogo aqui desde 2018, final de 2018,
Eduardo,
e tudo transcorreu dentro da normalidade.
Não é o cotidiano, a gente sabe, aquilo aconteceu pela festa e tal, mas é um risco, mostra uma fragilidade na entrada.
O que eu tô falando é pela facilidade com que todo mundo entrou no gramado.
Agora,
naquele dia entrou para o bem comemorar, pode entrar um dia para o mal, né?
Não. Entraria, porque é uma cultura que se tem, entraria se fosse o alambrado de ferro.
Como entrou no esporte também,
derrubaram tudo.
Já vi 20 anos atrás. O que acontece é que o Náutico quer entrar na frente do avanço da educação. Por exemplo, o alambrado. Nós já fomos em estádio, já vimos aí pela televisão, que não tem sequer aquele alambrado de vidro. Não tem proteção
nenhuma. Não, as arenas, né?
As arenas assim, não tem. Então o Náutico ainda botou aquele de vidro. Ficou mais bonito do que aquela gaiola de arame.
Isso.
Né?
Não
tem nem dúvida.
A modernidade ficou. É isso agora.
Agora, você vê que nós estamos muito aquém do desejado, que chegou agora um jogador pro Botafogo, o Honda, que dentro do vestiário resolveu apanhar os copinhos de plástico que os próprios jogadores jogam no chão.
Educação,
será que o Botafogo não botou uma lata de lixo dentro do vestiário?
Educação do brasileiro, Raul.
Então, cultura. Tem que mudar todo mundo, a pirâmide social toda.
Pode ter 10 lixeiras, o cara joga no chão, no pé dele, nos próprios pés.
E a gente tem, me permitam, a gente tem passado muito por isso aqui. É um processo realmente educativo.
Isso aí
do próprio
demorar.
Torcedor. A gente coloca lixeira, baldes, ele vê o balde ali perto e joga no chão.
Incrível.
Isso é um processo realmente de educação do povo, tem que se reeducar e passar a ter o estádio como parte de um lazer.
O estádio, as ruas, quando mostra as cheias, olha, as enchentes, a primeira coisa que a gente vê é a garrafa plástica, o lixo, passando por cima na água, assim todo mundo vê o que é que entope as galerias.
Ah, os rios cobertos de lixo. No Brasil todo, inclusive, olha, na maior cidade do país.
É uma coisa. Deixa eu aproveitar que o Eduardo está aí na linha e eu consegui o telefone do Coronel Aprígio, que é o Corpo de Bombeiros, que é justamente responsável por essa vistoria, tanto dos camarotes. Perfeito. Do Galo aí no Carnaval, não é ele, Eduardo?
Perfeito.
Ele mesmo. Como também no estádio. Ele está na linha com a gente e o Coronel Aprígio pode responder essas perguntas, esses questionamentos que o Carlalho fez. Quais são essas exigências verdadeiras que fizeram que baixasse o público do Náutico de 19 para 11 mil e se dá para cumprir para o jogo de amanhã? Coronel Aprígio, boa tarde.
Boa tarde, Marciano, boa tarde, Ralf, Eloy, a todos aqui na Cidade Esportiva.
O senhor ouviu a pergunta, quais são essas exigências que vocês estão fazendo para o Náutico que culminou reduziu. Com essa redução da capacidade do público?
Apenas historiando um pouco, nós tínhamos antigamente chamados estádios presídios. Eram estádios que tinham lotados.
O Coronel Aprígio está na outra linha.
Opa, perdemos o contato ali, Pedro. Vamos tentar. A gente está com intervalo, na volta a gente tenta, porque a gente está em cima do bloco, tentar recolocar o Coronel Aprígio aqui para ele trazer para a gente essas informações. E agradecer ao Eduardo Carvalho também pela presença aqui, viu, Eduardo?
Muito obrigado a vocês. Precisando, estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Pronto. Um abraço. Ainda falando desse tema, desse assunto, né? Importante da possibilidade de aumentar a capacidade dos aflitos para receber amanhã um grande pulo para Botafogo, Náutico e Botafogo. Ouvimos o Náutico, né, com o Eduardo Carvalho. Agora vamos ouvir o coronel do Corpo Bombeiro, o Coronel Aprígio, que é justamente responsável por essa área de vistorias. Coronel, o senhor estava falando, a linha caiu. Fique à vontade agora para responder a nossa pergunta aqui.
Bem, Marcelo, só apenas historiando, não sei em que momento caiu. Antigamente tínhamos estádios presídios, estádios com alambrados, divisórias, grades. Essa concepção moderna exigiu a adequação dos estádios de futebol, né, no modelo arena, como o Ralf estava falando, e a aproximação do torcedor ao gramado, essa aproximação do torcedor sem divisórias, sem grades, mas com vidro ou sem vidro. É aquela concepção de teatro, realmente. Os aflitos, ele fez a adequação, né, há 2-3 anos atrás. Mas se for somar o cálculo do público realmente dos aflitos, ele cabe 20, 22 mil pessoas. Só que o problema é a evacuação, é a saída das pessoas no tempo, no máximo de 8 minutos, que é a norma da FIFA. Então, os aflitos têm esse problema para evacuar o público em si. Ele estava aprovado para 16.900 pessoas, caiu para 11 mil pessoas devido à necessidade de adequações que não foram feitas ao longo de 12 meses. Sim,
mas são essas adequações que eu quero saber. Por que caiu para 11 mil? O que é que faltou?
Faltou a saída do público dentro do estádio de futebol. Eles não fizeram as adequações que nós solicitamos em 2018. Então isso comprometeu o Marcel e a todos, né? Comprometeu o público, comprometeu ele restringiu realmente o público.
Mas, Coronel, só uma coisa, o que é que o bombeiro então pede para arrebentar a arquibancada, para abrir mais espaço para saída? Abrir mais saídas seria isso?
Não, os vomitórios necessários, eles têm um vomitório que dá acesso ao gramado. Ele começa com 4 metros e reduz para 2, para 1,5. Tem que começar com 4 e sair com 4. Para poder dar evasão ao público. Se eu tenho um vomitório com 4 metros e ele inicia com 4 e termina com 2, a gente não está favorecendo a saída das pessoas. Então é isso que. Isso em todos os setores dos aflitos. Né? O setor vermelho, o caldeirão do Hexa, as cadeiras. A gente precisa ter essa evacuação do público de forma igualitária em todos os setores.
Ô, Coronel, para amanhã, jogo contra o Botafogo, há possibilidade, vai ter vistoria agora à tarde, há possibilidade de aumentar esse não é o vomitório não que o Roberto está falando, o público, é só com o projeto mais adequado, ou vai precisar ter obra física?
A obra física é necessária. Agora, se os aflitos fizer um redimensionamento de divisórias, existe um grande problema no setor Caldeirão e Visitantes. É, os aflitos não corrigiam em um ano, então se corrigir essa questão de divisórias, algumas adequações... Precisa para fazer daqui para amanhã. Algumas adequações poderá ser aumentado. Agora, a gente precisa realmente fazer essa vistoria,
seria,
essa avaliação... Que
seria uma excepcionalidade, né, para aproveitar o momento desse jogo.
Sim, claro. É, isso faz parte. E está na margem de segurança que a gente está nas avaliações. Agora, precisa... não é só papel, não é só projeto. Só precisa sim fazer as adequações para dar segurança ao torcedor. Precisa dar segurança para o torcedor entrar e sair de forma muito tranquila, sem empurra. A gente sabe que está num baile de carnaval, mas estádio de futebol tem que ser de forma ordenada a entrada e saída dos torcedores, independente do horário, independente do momento da partida.
O Coronel, algum outro estádio aqui da região metropolitana passa por um problema parecido? Está sendo cobrado e corre o risco de ter alguma... ter essa lotação.
A Ilha teve a redução também, né?
Ter essa redução.
Vamos lá. A Ilha do Retiro, ela está fixada hoje em pouco mais de 29 mil pessoas. Está com redução. O Arruda, ele está com a média de 55 mil pessoas. Está com redução. Praticamente todos os... Ele tem redução porque tem dificuldade dessa sistema de evacuação do público no momento de saída dos torcedores. Exceto a Arena, que a Arena já foi construída nessa concepção, e os vomitórios têm as mesmas dimensões de entrada e saída. Tá? Exceto a Arena, hoje praticamente todo o estádio de futebol está com algum tipo de redução percentual devido a essas obras necessárias.
Coronel, então o senhor está seguindo para os aflitos com o pessoal do Choque também, hoje à tarde teremos aí a solução?
Hoje à tarde teremos essa avaliação e solução com a equipe técnica do Náutico para poder, querendo ou não, a Ciel e a todos, dar a segurança ao torcedor. Esse é o nosso foco.
Ok. Obrigado então, Coronel Aprígio, do Corpo de Bombeiros, que trouxe essa informação para a gente, importante aí dos estados. Diga, Ralf.
Eu aproveito agora para abraçar um ouvinte da gente, são muitos, se sintam todos abraçados, mas eu quero abraçar aqui especialmente o professor Rafael, professor de História, torcedor do Santa Cruz, professor da minha neta, Gigi, que tem 10 anos de idade, né? A Giovana. Então, Rafael, grande abraço para você, o seu Santa Cruz está aí, líder do Campeonato Pernambucano de Futebol, curta a camisa coral e bola para frente.
Isso. Aliás, fala no Santo, tem uma pergunta aqui do... que dele... rapaz, eu perdi o torcedor aqui. Ele tá perguntando se o Santa ganha da manhã, com Afogados, né? Isso. Já tá classificado? Praticamente, né?
Ele é um líder. Ele vai estar virtualmente classificado, porque passam 6, mas ele precisaria de um tropeço de alguma equipe. Eu confirmo daqui a pouco. Não, agora, jogos... a briga do Santa Cruz é para ficar nas duas primeiras colocações.
É, não, vai classificado.
Quantos jogos
praticamente está, né?
Aí a gente faz aquela...
É porque ainda está na sexta rodada.
Achei aqui,
né?
Foi o Giovani do Derby. Pronto, que fez a pergunta
ele
sobre
tá
o Santa.
Classificado Santa Cruz.
Esse aí é o posicionamento, ele pode ser primeiro ou segundo.
É, agora onde o Santa Cruz precisa ralar é no Campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste, porque ele é sexto colocado, tem 4 pontos e só 4 se classificam. Na verdade, ele tem 3 jogos ainda. É. Em 3 jogos
no
são
estadual
9,
tá bem.
São 9 pontos. Mas como Santa Cruz só ganhou uma partida, a gente fica com o pé atrás.
No estadual ele tá bem. No Nordestão,
no estadual,
ele precisa ganhar pontos aí.
Estadual, Santa... ele tá na frente do Náutico, 2 pontos. Tá com 13 e o Náutico tá com 11.
Santa vencendo vai para 16. Só que o Central, que é o primeiro que tá fora da zona de rebaixamento, se vencer também na rodada,
vai
o Central
8.
Vai para 8. E aí, matematicamente, não poderia dizer que o Santa Cruz estaria classificado, porque estariam em disputa mais 9
partidas.
Com
o Náutico nos aflitos.
Eu digo matematicamente.
Sexta-feira.
Não pode Sexta. Dizer que estaria classificado, mas estaria virtualmente já garantido. Agora, ele abriria aí 16, abriria 5 pontos para o terceiro colocado. Porque a meta, principalmente o Sport Náutico Santa Cruz, é já garantir as 2 primeiras colocações antecipadas, porque já daria vaga na semifinal.
Verdade. Tá certo. Deixa eu ler outras mensagens aqui. O Luiz Henrique. Será que o Charles tá fazendo falta no meu campo do esporte? Tem um monte de jogador fazendo falta no meu campo do Sport, na defesa, no ataque.
Tem um monte.
Entendeu?
Sport contratou um meia, porque sabia que o Mugni não era o meia desejado. Isso o Guto já tinha alertado a direção. Mas quem vai ter esse homem na mão é o Daniel Paulista.
Mas mesmo assim o Guto saiu, tá vendo? Antes de ter esse homem na mão, tiraram o treinador.
É, né? Geralmente é o que acontece. Agora, tem uma coisa. O presidente do Sport deixou claro que está no mercado em busca de um lateral direito e de um ponta, de um jogador
e de um zagueiro
que joga por fora. Zagueiro, eu acho que o Sport precisa de dois. Acho que o Sport precisa de dois laterais, ontem nós falamos isso aqui. O Sport precisa de dois zagueiros de área. O Sport precisa de
é um time,
pelo menos
precisa,
um precisa. Ponta.
É verdade, nem zagueiro de Ralf, não.
Você vai para onde?
Precisa de um volante, precisa de um meia, precisa de dois atacantes.
Exato, é campeonato brasileiro da Série A. Nós estamos falando campeonato pernambucano, não. O campeonato pernambucano, se o Sport tivesse mais organizado, teria time sobrando. Mas para o campeonato brasileiro, ele não tem ainda a metade do time.
Ele está tentando trazer de volta Patrick.
Que é uma boa.
É uma boa. Patrick pode fazer a função de lateral, pode jogar. Já jogou na direita, na esquerda, já jogou na frente como homem do. O ala, o ponteiro direito.
Patrick do Atlético ou do Internacional?
Qualquer um cairia muito bem, mas
do Atlético. Mas o do Internacional é titular.
Do Atlético
e o Patrick do Atlético sempre tá jogando. Eu mas vejo
ele tá caindo agora. O Atlético tá com o Maílton, que passou pelo Santa Cruz. E tem Guga, que é da seleção sub-23. Então o Patrick seria o terceiro jogador. Agora, como ele é importante, ele pode jogar no meio de campo, pode jogar no ataque, pode jogar atrás. Ó,
quando eu vi esse negócio de Guto, eu lembrei de Geninho. Geninho, uma vez eu levei ele no programa no fórum, ele disse pra mim: não gosto, Marcelo, de treinar clubes nos estaduais. Prefiro ficar em casa. Quando termino o estadual, eu vou treinar um brasileiro. Isso porque ele disse, porque é o seguinte: geralmente os estados têm dois, três clubes que brigam por título. Você empata dois jogos, a torcida pede pra tirar você. E é mesmo. Agora veja, ele sabe, o absurdo é que nesses estaduais, cada clube tem 30, 40 títulos, 50 títulos, 20 títulos, e tem que ganhar, senão tira o treinador, tira o time, muda o jogador. E no começo da temporada, os caras mal treinaram.
Ele já deveria estar preparado para isso. Ele foi demitido aqui com 6 jogos, foi um absurdo.
Foi, né? Foi. Lembra?
E foi, aí foi que deu espaço para Eduardo Batista. Agora, se ele sabe disso, ele começa a arrumar o time antes. Não deixa pra arrumar.
Não, férias, ele disse quando ele chega. Não,
mas
ele...
sim, nas férias.
Férias?
Nas férias. E o que é arrumar o time?
Vocês não vão ter férias, não. Vamos treinar.
E entenda o que é arrumar o time. É você contratar bem. É você, quando começar o pós-férias, já ter um time. Porque aí começa.
Mas aí é executivo de futebol, rapaz, é direção.
Aí começa com sub-20. Aí não bota o reserva pra jogar. Aí é demitido.
O Geninho disse isso a Maciel. E eu, na verdade, imagino que deve ter sido quando ele treinou o Náutico. Porque quando ele terminou, ele disse: olha, eu agora não quero mais, só quero o Campeonato Brasileiro. Nada de.
Não, ele até treina, porque tanto não, quando ele ficou no Sport, ele subiu com o time e permaneceu, não foi na virada. Ele permaneceu, só
mas
que com 6 jogos
que
ele caiu.
Não queria. Outra coisa, a gente sabia porque ele disse, ele tomou essa posição, porque ele já estava com boi na sombra.
Verdade.
Ele é um homem rico. Então, o que acontece é que esses caras, o futebol é uma coisa incrível. Você está em casa, às vezes não quer ver o jogo, mas sabe que está passando pela televisão, você vai lá. Quando não, Ralf, tem TV, vai no rádio,
aí veja,
também.
Entra então, aí, sabe o que, Ralf? Eu vou dizer para você.
Futebol
entra aí,
é um ópio.
Veja, entra aí o executivo de futebol. Se eu estou na gestão do futebol de um clube na Série A, meu time não jogará o estadual com todos os jogadores, nem queimando atletas, nem queimando treinador. É o que o Atlético Paranaense faz, o Bahia botou dado, campeonato estadual, joga o sub-23, é dado no comando do time, porque não queima o treinador no começo da temporada. O Atlético Paranaense faz a mesma coisa. São os clubes que estão bem hoje, fora do eixo sul-sudeste, são os clubes que estão bem hoje na Série A.
Agora precisa ter estrutura,
Atlético, Bahia, sim.
O Bahia vem preparando no sub-23 então, desde o começo do ano passado.
Tem uma estrutura.
Foi o que disse
planejamento.
Aqui, já repeti isso duas vezes, foi o que disse o Nelo, e eu entendi. O Nelo, quando eu disse: Nelo, por que é que tem essa dificuldade de rodar? Por que o Sport não pega o sub-23 e faz o campeonato? Ele disse: olha, porque nós não estruturamos o sub-23 como um time para competir. Sim. Quer dizer, tem jogadores avulsos, mas não tem
não era
um time.
Pra ser.
É verdade.
Sabe por que me responde
agora? Mas é 40
me responda uma coisa: agora se no estadual, se César que comandou no clássico agora, se tivesse comandando esse jogo contra... Comandou no clássico. Se ele tivesse comandando contra a decisão, Retrô...
O problema é que César entrou em dezembro.
Iriam derrubar César ou iriam tirar Guto?
Mas derrubaram o Júnior Câmara. Era o treinador durante um bom tempo.
Você vê um absurdo, né? É um absurdo. O Albérico da Caravana Coral tá lembrando aqui que tem Caravana Coral rumo Afogados da Engazeira. O João Vitor já tá por lá. A saída... hoje é 19? Amanhã, né? 19 é amanhã, né? Hoje é 18, não é isso? Então amanhã, dia 19, 8 da noite, saída às 11 horas, retorno após o jogo. Quem quiser ir para Afogada em Gazeira, você liga para o Abel.
Quantos quilômetros são? Só para a gente saber a hora de saída.
São o quê?
Deve 400, ser 500? 550 por aí.
Menos, é menos, né?
É por aí, mas...
É, quase, enfim, eu vou ver já aqui. Coloca aí que a gente...
Agora, diz que a viagem compensa, porque a cidade é bonita, tem
muito relâmpago à noite.
Tem muita coisa pra se ver. Ah, você que mandou...
Não dá dormidinha lá, não. Você sair daqui 11 e ir pro jogo, voltar de madrugada é pau.
Foi João Vitor que filmou a noite de Afogada.
Deixa eu fazer a propaganda do rapaz da caravana. Com muito celular. Lá, ele não quer isso, você não precisa não. Mas o torcedor do Santa Cruz vai, viu?
Fala.
988-33-2006 e 984-176998 para ir na caravana coral. Tem até rodomoça, viu, Ralf? No avião tá aeromoça, aqui no ônibus dele tem rodomoça, atendendo o pessoal, o torcedor do Santa Cruz.
É muito luxo.
Na tranquilidade.
Não, eu estudei, né? 379.
Pronto.
E é? Só?
Tá vendo aí? 379 quilômetros.
Eu pensei que 379 era para Serra Talhada.
Sim. 5 horas só de...
É, dá para ir tranquilo.
De chão, né?
De chão.
Olha, o William Pontes está perguntando aqui a vocês o seguinte, o Flamengo é mesmo no outro patamar, como disse o Mister aí, começou a temporada, como terminou 2019, nenhum time brasileiro no momento é igual ao Flamengo. Nenhum mesmo.
O Flamengo passou.
O Flamengo virou o Real Madrid do Brasil.
Exatamente, a referência.
O PSG, que é o mais rico do mundo no momento.
Todo mundo vai correr atrás para derrubar o Flamengo. E ele vai perder. Não tem clube imbatível. Mas o técnico que venceu o Flamengo, e Luxemburgo está estudando o Flamengo, outros treinadores estão estudando, Renato Gaúcho, todo mundo para derrubar o Flamengo.
Vão estudar a noite toda, o dia inteiro não vão ganhar, porque a qualidade de time que ele tem está qualificando mais, né?
Mas se derrubarem o Flamengo, é uma semana de felicidade para o treinador conseguir isso com seu time. Então todo mundo está correndo atrás, o Flamengo está acima hoje, tecnicamente, no Brasil.
Técnico, tem dinheiro.
E o técnico Jesus, que foi muito combatido a princípio, até por ciúme, porque aqui tem uma reserva de mercado, os treinadores, eles não querem treinadores de fora, tá aí, o Flamengo quebrou essa barreira, trouxe um treinador de fora e o cara mostrou que é competente. Ele preparou
o Flamengo quebrou a barreira, não, Rolf. Já tinha vindo 200 treinadores de fora aqui.
Não,
ele deu certo porque o Flamengo tem dinheiro e contratou um time e deu a ele.
Mas o do Santos também deu certo. Ele não foi campeão. Campeão é uma circunstância.
Mas já foi embora, não está mais aí.
O
né?
do Santa, o lembrar o nome do treinador do Santa?
São Paulo.
O Sampaoli, ele também é um treinador moderno. É um treinador pragmático, trabalha.
Sim, mas sem time não ganha, Ralf.
Do placar,
o Jesus deu certo porque tem dois laterais de seleção brasileira, Rafinha e Felipe Luiz. Ele tem volantes de qualidade, atacantes todos de seleção, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e o goleiro de seleção também, que é de
igual. Eu já vi outros treinadores.
Aí meu amigo ganha.
Eu conto com todos os jogadores assim e não conseguiu a performance que esse do Flamengo conseguiu. Então não é só questão do plantel, é questão de como orientar.
Não, o esporte... é qualidade de time também.
Também.
Eu tô falando não é o fato só de ter vindo ele.
O Guto,
um time desse na mão do Luxemburgo, eu acho que ganharia também. Na mão de um Paulo Autuori, na mão de um
Gilmar Dalpozo. Mas a maneira de jogar do Flamengo, ela não muda mais. Virou uma filosofia de jogo dentro do clube. Eu vejo valor no cara, porque até então, com tudo aí, com dinheiro para contratar,
ele
ninguém fez
muito.
O que ele fez.
Ele tem
na
muito.
Hora que ele faz, parece que tudo é comum, é igual. Não é.
Abel não tem esse time, não, viu?
No momento, sem favor, o Jesus, Jorge Jesus, é o melhor treinador.
Eu vou dizer o mérito dele.
O que apresentou melhor.
O mérito dele é que ele não tem o medo dos dirigentes, dos técnicos daqui.
Nem dos jogadores, ele cobra.
De ser retirado numa derrota. Aí joga, ele joga aberto, ele joga pra cima. O mérito dele é esse.
A tendência o Flamengo jogar esse ano melhor ainda do que no ano passado.
Tava ganhando 3-0 domingo e se arretou porque os caras tocaram duas bolas
pra trás. Pronto, é o estilo dele.
Jogou a
próxima. Ele não tem medo de perder emprego.
É isso que faz o treinador.
Ele passa isso pros jogadores e os jogadores assimilam. Porque o que é que acontece? Quando você faz 1-0, 2-0, volta, recua as linhas pra tentar ampliar no contra-ataque ou pra se fechar, né? Ele não, ele quer uma espécie de, entre aspas, de futebol total. Quer jogar bem do começo ao fim. E ele tem time pra isso.
Veja,
ele tem time, ele tem reserva pra isso.
O que foi que derrubou o Guto aqui? Ele tava em 1-1 com aquele time lá do Brusque. Botou Ronaldo.
Veja,
segundo tempo,
estão
lembrado?
Vocês estão lembrados? Um
atacante para tentar ganhar o jogo.
Quem é o volante do Flamengo, né?
Gerson.
O senhor joga com... Não, Gerson é já é
Arão.
Um meia.
Arão.
Arão jogou no Botafogo. jogou no Flamengo. Era um jogador da frente da área. Hoje ele pisa na área o tempo todo. Então quem fez isso, essa mudança? Claro que foi o treinador. O treinador passa a exigir.
Pronto, acabou o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.